um presidente há 26 anos no poder, uma postura oficial negacionista da pandemia, uma eleição ganha pela sexta vez com acusações de fraude, protestos de rua com dura repressão policial e milhares de presos. Entenda o que está acontecendo em Belarus. Eu sou Antônio Mami e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 10 de agosto de 2020, dia em que Svetlana Tikhanovskaya, candidata derrotada na eleição de Belarus, rejeitou o resultado oficial do pleito que deu a sexta vitória eleitoral a Alexander Lukashenko, primeiro e único presidente da história da ex-República Soviética.
Lukashenko ganhou com 80% dos votos, enquanto Tikhanovskaya levou 10%. Ontem, domingo, depois que foi divulgado o resultado da pesquisa de boca de urna oficial, que já indicava uma vitória estrondosa do atual presidente, protestos tomaram as ruas da capital Minsk e outras 30 cidades do país.
Você está ouvindo aí manifestantes gritando contra a polícia e bombas de gás lacrimogêneo, sons que marcaram as ruas de Belarus na noite de ontem. Segundo agências de notícias russas, cerca de 3 mil pessoas foram presas e são esperados mais protestos nos próximos dias.
A insatisfação não é só com o longo período de Lukashenko na presidência. Entre manobras para permitir reeleições e reformas constitucionais estendendo mandatos, já são 26 anos no poder. Nessa eleição de 2020, existem várias suspeitas de fraude. Em algumas sessões eleitorais, houve mais voto contabilizado do que eleitor registrado. Teve gente impedida de votar. Observadores internacionais foram impedidos de acompanhar a disputa. E um vídeo que circulou na internet e repercutiu bastante na imprensa europeia mostra uma mulher, possivelmente uma mesária ou fiscal, saindo pela janela de um prédio que estava servindo de sessão eleitoral com uma mala na mão.
Antes das eleições, a Tikhanovskaya fez comícios muito populares nas principais cidades de Belarus. Na capital Minsk, ela chegou a reunir mais de 60 mil pessoas em um evento em julho. Ela assumiu a candidatura no lugar do seu marido, Sergei Tikhanovsky, um blogueiro de oposição que foi preso pelo governo de Lukashenko, 2 dias depois de ele anunciar que concorreria à presidência. A Tikhanovskaya tem 37 anos e se apresenta como dona de casa e professora e intérprete de inglês. Ela não tem qualquer experiência política e se apresentou nas eleições como cabeça de um triunvirato simbólico de oposição, composto com 2 outras mulheres. Verônica Tsepkalo, mulher de um ex-embaixador e empresário do setor de tecnologia que teve a sua candidatura negada, e Maria Kolesnikova, ex-coordenadora de campanha de Viktor Babariko, um banqueiro com pretensões presidenciais que também foi preso pelo regime de Lukashenko.
Esse aí que você está ouvindo é o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, dizendo num pronunciamento do ano passado que não pretendia morrer no cargo, apesar das décadas no cargo. Em 94, ele ganhou a primeira eleição presidencial do país. País que, como o Antônio falou, é uma ex-república soviética. Por mais de 70 anos, o país esteve sob o jugo do regime comunista. Antes de se eleger presidente, o Lukashenko era administrador de uma grande fazenda estatal em Belarus. Por isso, em parte de suas aparições públicas, ele gosta de vender a imagem de um homem do campo, trabalhando a terra junto com agricultores.
Em 94, ele ganhou a eleição por um mandato de 5 anos. Em 96, ele convocou e venceu um plebiscito aumentando esse mandato para 7 anos. Em 2004, Lukashenko aprovou uma reforma constitucional ampliando o limite de reeleições, que se limitava a 1 antes disso. E assim ele foi ficando no poder, se reelegendo sucessivamente, sempre com uma larga vantagem.
Analistas observam que Belarus nunca teve uma oposição forte, o que fortaleceu Lukashenko durante todos esses anos. No entanto, uma confluência de fatores acabou conspirando contra o presidente. Primeiro, o país vem de anos de estagnação econômica. Segundo, veio a pandemia, e a forma como o Lukashenko enfrenta essa pandemia deu a ele uma projeção mundial negativa, uma projeção que ele volta até agora com os protestos.
Aqui no Brasil não vai parecer uma grande surpresa, mas o Lukashenko é um notório negacionista da pandemia do novo coronavírus. Ele minimizou a doença, disse que ela podia ser combatida com uma boa dose de vodka e uma sauna. O campeonato de futebol do país foi um dos únicos que não foi interrompido no mundo. Ao lado de Jair Bolsonaro e Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, Lukashenko era um dos representantes da chamada Aliança do Avestruz, apelido que a imprensa britânica deu aos governantes que preferiram não enxergar a pandemia.
A atitude do Lukashenko gerou protestos por parte da população, principalmente nos grandes centros urbanos. E protestos e comícios começaram a pulular aqui e ali. Segundo uma ONG do país, desde maio deste ano, isto é, em meio à pandemia já, o Lukashenko mandou prender 17 jornalistas e mais de 700 opositores, entre eles seus potenciais rivais na eleição agora de agosto.
Belarus era conhecida por outro nome aqui no Brasil, Bielorrússia. Era essa a tradução do nome do país, do russo para o português, quando ele era uma república soviética. Na Constituição Independente de 91, o nome da nação que estava se criando ali foi grafado de outro modo, cuja tradução para o português é Belarus.
Não é só esse nome antigo do país, Bielorrússia, que faz pressupor a proximidade com o vizinho enorme e que ainda é bastante influente geopoliticamente. Mesmo depois da sua independência, Belarus continuou ali sob a sombra da Rússia. A Rússia é o principal parceiro de Belarus, responsável por mais de metade da balança comercial do país vizinho, cuja principal atividade econômica é revender o petróleo importado dos russos para a União Europeia.
É uma grande dependência da Rússia e o Lukashenko evidentemente sabe disso. Na sua coluna para o jornal Folha de São Paulo, Matias Alencastro, que é doutor em ciência política pela Universidade Britânica de Oxford, ele observa que depois que a Rússia anexou a Crimeia, uma península que fica num território ucraniano, outra ex-república soviética, o presidente belarusso tentou construir pontes com a União Europeia e os Estados Unidos, se precavendo assim das ambições expansionistas do líder russo Vladimir Putin.
Em 2019, o Putin reativou unilateralmente as negociações pela unificação da Rússia e de Belarus, um projeto que estava engavetado há 20 anos. A população de Belarus é culturalmente muito ligada a símbolos russos. Um dos idiomas do país é o russo, e a capital Minsk, que foi destruída pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, foi reconstruída e montada como um dos principais centros da arquitetura soviética.
Depois que foi divulgado o resultado oficial das eleições de 2020, o relator permanente do Parlamento Europeu para Belarus, Petra Austrevicius, disse que houve fraude excessiva dos procedimentos eleitorais. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou as repressões aos manifestantes e exigiu transparência no pleito. Vladimir Putin, por sua vez, cumprimentou Lukashenko, eleito pela sexta vez presidente de Belarus.
Não é só em Belarus que há muita pressão popular contra os políticos. Hoje, segunda-feira, o primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, demitiu todo o seu gabinete e depois renunciou. O seu governo era alvo de manifestações desde a semana passada, depois de uma mega explosão no porto de Beirute, uma explosão que devastou metade da capital. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou ontem que vai enviar uma missão humanitária ao país do Oriente Médio. O repórter especial João Paulo Charlot vai falar um pouco sobre o escolhido de Bolsonaro para chefiar essa missão.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que pretende enviar ajuda humanitária ao Líbano, onde no dia 4 de agosto uma série de explosões num cais do porto devastou metade da capital Beirute, deixando mais de 300 mil desabrigados. Para chefiar essa missão humanitária, Bolsonaro escolheu o ex-presidente Michel Temer, que o antecedeu no cargo. A justificativa é a de que Temer é descendente de libaneses. Em tese, essa conexão com o país de origem poderia facilitar a captação de recursos com a comunidade libanesa no Brasil e também poderia dar melhor trânsito aos contatos com as autoridades em Beirute. Os problemas, porém, começaram assim que a nomeação foi anunciada. Temer é investigado pelo braço da Lava Jato, no Rio de Janeiro, por supostas irregularidades cometidas na construção da usina de Angra 3. O ex-presidente está proibido de deixar o país sem autorização prévia da justiça. Essa restrição foi imposta como alternativa à prisão preventiva, a qual ele já havia sido submetido duas vezes. Temer já obteve autorização para viajar duas vezes antes, para a Espanha e para a Inglaterra. Os dois pedidos foram inicialmente negados pelo juiz Marcelo Bretas, mas revertidos em segunda instância. A ironia da situação é que, após o desastre, Beirute vem sendo sacudida por grandes manifestações contra políticos corruptos que dominam o país. E o Brasil escolheu como representante justamente um ex-presidente que responde na justiça por suspeitas de corrupção.
Hoje as aulas presenciais voltaram na rede estadual do Amazonas, o primeiro estado a reabrir os portões de escolas públicas. No resto do Brasil, já são 5 meses em que o ensino está sendo feito só de forma remota. O Brasil tem mais de 100 mil mortos nessa pandemia do novo coronavírus e mantém uma média de mais de 1.000 mortes por dia desde meados de junho. A situação ainda está descontrolada, mas ao mesmo tempo existe muita preocupação em torno dos prejuízos que os alunos estão tendo fora das salas de aula. O Estevão Bertoni, redator aqui do Nexo, ouviu várias pessoas e fez um texto para explicar o que está em jogo nessa decisão de reabrir as escolas. Você percebeu algum consenso entre os vários atores afetados nessa reabertura?
Um aspecto comum na fala de todos os envolvidos nessa discussão é a insegurança. Alunos, mães e professores demonstram sentir muito medo de um retorno das atividades no meio da pandemia, apesar de reconhecer a importância do ambiente escolar para o desenvolvimento das crianças e dos jovens. Essa paralisação das escolas desde março significa uma perda muito grande para toda uma geração, como reconheceu a Organização das Nações Unidas. Para os epidemiologistas, a volta às aulas no atual estágio de transmissão do vírus vai representar o fim das quarentenas que ainda estão sendo feitas no país. São quase 50 milhões de pessoas matriculadas no ensino básico. Se as aulas voltarem, elas vão usar o transporte público ou vão ser levadas às escolas pelos seus responsáveis. Essa circulação massiva pode agravar a crise sanitária. Para os especialistas em educação, existe uma pressão dos donos de escolas privadas pelo retorno e esse discurso econômico volta a se sobrepor à preocupação com a saúde.
E desses depoimentos todos, qual que te chamou mais atenção?
A gente ouviu a Adriele, uma estudante de 17 anos de uma escola estadual na zona norte de São Paulo. Ela não consegue estudar em casa sozinha, nem acompanhar o conteúdo que é passado à distância, porque precisa cuidar do irmão mais novo enquanto a mãe sai para o trabalho. Ela, inclusive, contraiu o novo coronavírus e não consegue se isolar porque vive numa casa pequena e divide o quarto com 2 irmãos. O depoimento dela contrasta muito com o que a gente ouviu de uma diretora pedagógica de uma escola privada de São Paulo, que já se diz preparada para o retorno. Enquanto a escola da Adriele não tem nem papel higiênico no banheiro, essa escola privada fechou um acordo com um hospital de ponta para estabelecer um protocolo de volta às aulas. Outro depoimento interessante é de uma professora do ensino infantil, relatando como é praticamente impossível fazer com que crianças pequenas mantenham um distanciamento adequado uma das outras e usem as máscaras na hora de correr e brincar.
Valeu, Estevão! O texto dele já está disponível em nexojornal.com.br e o link na descrição desse podcast.
Da tumultuada eleição e dos protestos em Belarus, passando pela missão humanitária do Brasil no Líbano e chegando aos vários pontos de vista sobre a reabertura das escolas no meio da pandemia, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participação de João Paulo Charlot e Estevão Bertoni e edição de áudio de Laila Moalem, termina aqui mais um Durma com Essa.